Excelentíssimo senhor senador Pedro Taques, em primeiro lugar gostaria de enfatizar um aspecto que nos une pela ideologia, na medida em que Vossa Excelência foi membro do Ministério Público, eu também fui membro do Ministério Público. Por outro lado, evidentemente que perguntas desse alcance efetivamente só poderiam surgir de uma mente assim privilegiada, sóbria, com a mente de Vossa Excelência. São perguntas muito interessantes, algumas das quais eu faria uma ponderação a Vossa Excelência, que há liminares em curso, dependendo de referêndum do Supremo Tribunal Federal, e que eu teria um impedimento, e talvez, se Vossa Excelência me permite, eu iria de antemão abordar essa premissa, porque essa premissa pode servir a outras observações que se faça sobre questões que coloquialmente se conhece como questões que estão sub judice. Os conselhos, tanto o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido lato, porque não caberia aqui uma leitura escorreita de toda a Constituição Federal, e tanto quanto eu fiz foi consultar um catálogo de decisões pendentes de solução e de muita expressão, além de outras, mas são 50 questões. E isso é importante que nós enfatizemos, porque o direito brasileiro, ele tem instrumentos capazes de evitar que o juiz perca aquilo que é o elemento mais importante da sua função, que é a sua imparcialidade. A Declaração Fundamental dos Direitos do Homem afirma que todo homem tem o direito de ser julgado num prazo razoável por um juiz imparcial e obter uma decisão justa. A questão se põe exatamente no sentido genérico, sob o ângulo da imparcialidade. O direito germânico, por exemplo, ele admite que os juízes debatam teses jurídicas. Eu trouxe aqui inúmeros acórdãos, mas evidentemente que não é o momento para isso. Mas, basicamente, também nesta sede do direito germânico, que foi a fonte onde se abeberou o legislador brasileiro para criar os impedimentos do juiz, e um dos impedimentos do juiz é não poder julgar sobre aquilo que ele já se manifestou. E nós sabemos que a premissa do Supremo Tribunal Federal é para que haja um membro que possa compor o quórum e resolver as questões. As teses jurídicas subjúntas não podem ser objeto de especulação sob pena de criar um impedimento judicial. Isso está no artigo 125 do Código de Processo Civil, e ainda que não estivesse, está imanente no sistema jurídico. Imanente no sistema jurídico. Porque, como afirmei, a Constituição Federal é uma especificação das declarações fundamentais dos direitos do homem, assim como as leis são uma especificação daquilo que constam da Constituição. Basicamente, ambos os conselhos têm atribuições administrativas, no sentido lato. Mas há, por exemplo, uma liminar aguardando um referendo sobre, por exemplo, se o alcance das decisões do CNJ podem ir ao ponto de criar restrições ao exercício de atividades ou mesmo invadir a esfera judicial. Então, eu responderia a Vossa Excelência que a sociedade entendeu que deveria haver um controle externo do Poder Judiciário e um controle externo do Poder Executivo. Porque no exercício de todo o poder pode haver o exercício regulado do poder, como pode haver também abusos de autoridade que precisam ser coibidos por esses conselhos. Então, eu pediria vênia, Vossa Excelência, porque consultei que há uma liminar sujeita a referendo. No tocante à moralidade dos agentes políticos, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento emblemático, entendeu que a lei de improbidade pressupunha uma hierarquia, de sorte que aquele servidor público que desobedecesse aqueles deveres funcionais, dolosamente deveria responder por improbidade. Naquela oportunidade, surgiram dois votos divergentes do ministro Nelson Jobim e Gilmar Mendes sobre a inaplicabilidade da lei de improbidade administrativa àqueles que não são servidores, mas são agentes políticos. E agente político não age segundo as regras estritas do funcionalismo, senão à luz da sua discricionariedade, à luz da conveniência e da oportunidade. Então, como punir, segundo esses votos, como punir administradores que agem segundo a conveniência e a oportunidade, se isso compõe o mérito do ato administrativo e é insindicável pela justiça em nome da harmonia e independência dos poderes? Se um prefeito de uma cidade resolve erguer um monumento segundo a sua conveniência e oportunidade, ele só poderá ser punido se houver um desvio ou se aquilo atentar contra o valor estético ou histórico através de uma ação popular. Afora isso, o mérito do ato administrativo é insindicável pelo Poder Judiciário. Mas, essa corrente tornou-se, naquela oportunidade, aquela corrente tornou-se vencida. Os tribunais superiores, é muito importante que se deixe isso muito claro, eles têm a função de uniformizar a jurisprudência do país, porque a fonte legislativa é una, provém da União Federal, mas ela é aplicada por vários tribunais do país. Então, a preocupação é que um direito seja interpretado diferentemente no Rio, em São Paulo, no Piauí, no Ceará. Então, cuidam os tribunais superiores da uniformização de jurisprudência e depois, evidentemente, da Constituição de 88, essa tarefa coube eminentemente ao Superior Tribunal de Justiça, mas também nós temos a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal. E isso é importante porque jurisprudência pacificada é sinônimo de segurança jurídica. As pessoas, o cidadão, confere à jurisprudência a mesma presunção de legitimidade das leis. O cidadão se comporta conforme a lei, em obediência ao princípio da constitucionalidade das leis. E o cidadão se comporta conforme a jurisprudência em respeito aos julgados dos tribunais superiores. Por isso que uma modificação da jurisprudência dos tribunais superiores é um fator de insegurança jurídica. E não é por outra razão que, com a outorga que o Senado me conferiu, nós da Comissão de Juristas incluímos uma regra de que toda mudança de jurisprudência não pode ser abrupta. Ela tem que ter uma modulação temporal. Porque até aquele momento as pessoas se comportavam conforme a jurisprudência. Quem quer que aqui esteja presente e exerça a advocacia sabe, e nós sabemos que nós juízes fazemos a mesma coisa. A primeira preocupação de um profissional do direito ao inaugurar a sua pretensão no judiciário não é senão consultar a jurisprudência através da rede mundial de computadores. E ali ele verifica qual é a jurisprudência dos tribunais superiores. E ele, então, se guia por aquela jurisprudência. E, a fortiori, os tribunais têm que manter a jurisprudência. Então, eu, por exemplo, sou oriundo de um tribunal de apelação, onde cada um poderia dar o seu voto analisando os fatos e o direito e a solução que quisesse dar. Mas nos tribunais superiores, os membros dos tribunais superiores têm a obrigação de uniformizar a jurisprudência. E a jurisprudência uniformizada do tribunal ao qual eu ainda pertenço e ainda pertencerei e dele me despedirei, se vossas excelências concedendo-me a honra maior do que eu merecia me aprovar, a jurisprudência do meu tribunal é no sentido de que a ação da improbidade, ela é aplicável aos agentes políticos. Certo ou errado, esta é a jurisprudência. Eu me curvo à jurisprudência do colegiado, porque isto é o meu dever de ofício. Quando muito, eu posso ressalvar o meu ponto de vista, como já o fiz uma vez, nos albores da minha carreira, ainda com veso de juízo da apelação, e depois, no requerimento do próprio Ministério Público e em embargos de declaração, entendi que havia uma contradição in genere com a jurisprudência dos tribunais do país. Senador Pedro Taques, que me honrou com tantas perguntas belíssimas, a lei de licitações não é uma lei diferente de nenhuma outra. A lei de licitações, ela tem as suas virtualidades, ela tem os seus antecedentes. Nós precisamos extrair a razão de ser da lei. E a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a lei de licitações, quando estabelece aquelas regras e quando elas são descumpridas, elas não devem levar a punição ao administrador inepto, mas sim ao administrador que agiu com dolo, ao administrador malicioso, ao administrador que desviou com ânimos de desviar o dinheiro público. Isto é absolutamente intolerável. Agora, evidentemente que não se pode, sob o manto da improbidade administrativa, cometer-se abusos de autoridade. O exercício regular do direito é louvável e o exercício abusivo do direito é reprovável. E eu vou citar um caso para Vossa Excelência. Julguei uma ação de improbidade administrativa em que um prefeito fora indicado como réu porque cedera todo o seu arsenal de remédios para o município vizinho em razão de uma epidemia de desinteria de crianças menores sem fazer licitação. E aí eu volto àquela questão originária. Seria exigível que esse prefeito fizesse licitação para salvar as crianças de um município vizinho? Um prefeito que alugou uma sala para oferecer carteiras de trabalho aos trabalhadores para que eles pudessem exercer a sua profissão? Ele foi acionado através de uma ação de improbidade porque não fez licitação para alugar o prédio. Então, a lei de licitações, a lei de improbidade, não é uma lei diferente de qualquer outra. E a regra de superposição do direito, a regra de supradireito, é aquela que estabelece ao juiz. A lei se aplica tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. E agora, com o novo Código de Processo Civil, que se a Câmara o aprová-lo, há ali regras improcedendo, determinando que os juízes apliquem a lei, levando em consideração, dentre outros princípios, o da moralidade administrativa. Mas a moralidade administrativa, ela não é arranhada nessas espécies em que não se demonstra o ânimo de violar a lei, o ânimo de se enriquecer, o ânimo de causar prejuízo ao erário público e o ânimo de violar os princípios do artigo 37 da Constituição Federal que norteiam a atividade do administrador. É a jurisprudência dos tribunais superiores. Eu queria também agradecer muitíssimo a Vossa Excelência essa pergunta sobre a judicialização das políticas públicas e fazer também aquela ressalva a que eu me referi de que o Supremo Tribunal Federal está incumbido numa ação de repercussão geral de julgar essa questão. Então, mais uma vez, eu recaio no impedimento traçado pela legislação brasileira e que vai trazer um inúmero desconforto acaso o Congresso Nacional, o Senado Federal aprove a minha indicação. Mas eu não quero me escusar desse debate. Eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que nós temos hoje duas regras de ouro acerca da judicialização das questões públicas. A primeira delas é que, em princípio, a norma constitucional para ser exigida em juízo, ela precisa ter aquela suficiência de estabelecer um direito, um dever e uma prestação. Normas programáticas são promessas de alcance de alguma política pública, são, em princípio, segundo a doutrina, impassíveis de judicialização. Entretanto, também sob um ângulo genérico e abstrato, sem opinar subjetivamente sobre a questão, nós temos casos belíssimos de judicialização, e o meu elogio é sobre a questão elegante em si. A questão elegante em si. Nós temos casos belíssimos sobre judicialização de políticas públicas, como, por exemplo, o caso Grootboom, da África do Sul, em que o judiciário determinou que se construíssem casas para pessoas que não tinham habitação. Nós temos exemplos na Índia, temos exemplos na Venezuela e temos inúmeros outros exemplos. Mas hoje essa questão da judicialização das políticas públicas passa pelo balanceamento de dois valores e que nós poderíamos tributá-los a K. Susten e Otto Barhoff. Evidentemente não poderia ser diferente. A doutrina jurídica capitalista americana, ela, segundo a sua ótica e a sua lucidez, esclarece que nem tudo o Estado pode cumprir. Porque afirma ela, na doutrina The Cost of Rights, o custo dos direitos, o dinheiro não nasce em árvores. Então, às vezes, o Estado não tem dinheiro para cumprir aquela política pública. E, por outro lado, o balanceamento com outro valor, que foi captado da lei de Bohm, da lei fundamental alemã, por inspiração de Otto Barhoff, que é o mínimo existencial. Então, há uma contraposição entre o mínimo existencial, saúde, moradia, educação e a reserva do possível. De sorte que isso é uma questão que eu estou colocando apenas em nível doutrinário, porque Vossa Excelência, com a sua elegante pergunta e com a sua serena colocação, tanto quanto eu pude depreender, quis apenas saber qual era a minha opinião sobre esse assunto e, na impossibilidade de dá-la, em razão do impedimento judicial, eu, ao menos, estou revelando a Vossa Excelência qual é o cenário jurídico que nos espera? O balanceamento entre o mínimo existencial e a reserva do possível. O mínimo existencial para o cidadão e a reserva do possível alegável pelo Estado. Eu, se Vossa Excelência me permite, apenas para adiantar, porque já estabeleci a premissa, as ações afirmativas, elas têm a sua origem. As ações afirmativas de cotas, elas são derivadas, digamos assim, da nossa história como sociedade escravocrata mais antiga do mundo, 400 anos de escravidão. O preâmbulo da Constituição promete uma sociedade justa, solidária, plural, com erradicação das desigualdades. Genericamente, essa é a origem das ações afirmativas. Atribui-se há uma indagação de um presidente americano num discurso, Hall Johnson, no discurso como paraninfo de uma universidade, perguntando aos alunos que acabavam de se formar, os senhores acham que serão iguais? E exatamente as ações afirmativas evitam essa institucionalização das desigualdades, que é uma violência simbólica, porque não basta afirmar que todos são iguais perante a lei. Mas isso é uma questão pendente e eu efetivamente não posso me pronunciar. Com relação aos tratados internacionais, o respeito pelo judiciário, eu diria, Vossa Excelência, digamos assim, a ótica do Superior Tribunal de Justiça, porque na Corte Especial nós julgamos a homologação de decisões estrangeiras. Durante muitos anos, o risco Brasil aumentou muitíssimo, porque as empresas brasileiras estabeleciam foros internacionais para litigar e se escondiam por detrás da justiça brasileira para não cumprir as decisões. E nós chegamos à conclusão que isso desprestigiava o nosso país. Isso desprestigiava a própria justiça brasileira. Porque se a parte se submete por alguma questão negocial, a justiça estrangeira cumpre ao Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença estrangeira, inclusive a homologar os laudos arbitrais estrangeiros. A posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é uma posição de vanguarda. Não havendo nenhum óbice daqueles formais estabelecidos pela lei, nós homologamos as decisões estrangeiras, porque isso faz parte de uma cooperação jurisdicional internacional e que eleva o país a um grau elevadíssimo, como merece o nosso Brasil, de seriedade. Então, por essa razão, a fortiori, nós também temos entendido na jurisprudência, e não me pronuncio sobre nenhum caso concreto, que devemos privilegiar os tratados internacionais, máxime os tratados internacionais relativos aos direitos humanos, que com a emenda 45 assumiram a iminência de emenda constitucional. Espero, senador, que eu tenha respondido à altura das suas indagações em relação ao nosso questionamento.
Senhor presidente, eu estou satisfeito com as respostas trazidas pelo ministro e indicado ao Supremo Tribunal Federal. E quero mais uma vez ressaltar o valor humanístico da fala de Vossa Excelência, porque, de acordo com a Constituição da República, e Vossa Excelência ressaltou bem isso, um juiz não pode ter aquela neutralidade pré-Revolução Francesa. O juiz é um ser do seu tempo, ele é ele e as suas circunstâncias. Muito obrigado, me encontro satisfeito.